Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Subcomissão vai analisar os problemas do sistema carcerário do país.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, uma das autoras do pedido, afirmou que diversos temas devem ser tratados pelo grupo. Entre eles, a questão do alto número de presos provisórios.
30 de julho é o Dia Mundial e Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mulheres, meninas ainda são os alvos principais de organizações criminosas. Eu sou Lia Passarinho e este é o Boletim.leg. Boa tarde. A Comissão de Direitos Humanos terá uma subcomissão para analisar o sistema penitenciário. Os senadores querem evitar massacres como ocorrido em Altamira, no Pará, que terminou com a morte de 57 presos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado criou uma subcomissão para avaliar e propor soluções para o setor penitenciário brasileiro. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, uma das autoras do pedido, afirmou que diversos temas devem ser tratados pelo grupo. Entre eles, a questão do alto número de presos provisórios.
252 mil presos provisórios. Dos 740 e poucos mil, quase 35% são dos provisórios. Então é muita coisa.
A subcomissão tem até o dia 3 de fevereiro de 2020 para a apresentação do relatório. Além de Soraya Tronic, participam do colegiado os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Stivelson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte.
30 de julho é o Dia Mundial e Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mulheres e meninas continuam a ser o principal alvo desse crime, que movimenta 32 bilhões de dólares por ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
Mais de 25 mil pessoas são traficadas anualmente em todo o mundo. O dado é do Escritório sobre Drogas e Crime da ONU, que em 2013 adotou 30 de julho como Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Na grande maioria das ocorrências, as mulheres são vítimas de exploração sexual, enquanto os homens são traficados para executar trabalho forçado. A consultora legislativa Juliana Magalhães destacou que, além das atividades de prevenção e repressão, é dever do Estado informar as vítimas, que geralmente fazem parte de uma parcela vulnerável da população.
Basicamente, o Estado informar para essas pessoas que elas não vão trabalhar em outros países com carteira assinada, recebendo os direitos e como um trabalhador comum. Em tempo de crise no país, as pessoas buscam trabalho fora. Então, é uma circunstância que agrava ainda mais a situação do tráfico de pessoas.
O Senado aprovou em 2016 o Marco Legal do Combate ao Tráfico de Pessoas, que ampliou as situações que se enquadram como tráfico e aumentou a pena mínima para 4 a 8 anos de prisão.
A figura do trabalhador autônomo exclusivo poderá ser excluída da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Um projeto com esse objetivo foi aprovado na CDH e segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
Autônomo exclusivo é o profissional que presta serviço de forma contínua para uma única empresa, sem que isso seja considerado vínculo empregatício. Esse tipo de trabalho foi incluído na CLT pela reforma trabalhista de 2017. Para o autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o trabalhador autônomo não se subordina à empresa e é livre para trabalhar para quem quiser. Excluir da CLT a figura do autônomo exclusivo vai garantir segurança jurídica para as relações trabalhistas, argumentou o relator na Comissão de Direitos Humanos, senador Telmário Mota, do PROS de Roraima.
A figura jurídica produzida, a do autônomo exclusivo, não pode senão gerar insegurança jurídica ligada à relação trabalhista, algo que não podemos tolerar, justamente porque estamos convencidos de ser a segurança jurídica fator determinante do sucesso da vida econômica.
As cúpulas do Congresso Nacional ficarão iluminadas de amarelo até esta quarta-feira, em referência ao Julho Amarelo, que quer chamar a atenção da sociedade para as hepatites virais. Um dos autores da iniciativa, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, destacou que a campanha ajuda a manter a população bem informada, o que, segundo ele, aumenta a possibilidade de prevenção da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, 1.700.000 brasileiros são portadores da hepatite C e 750 mil do vírus do tipo B. A doença, sem sintomas, é diagnosticada em exame de sangue e tem tratamento ofertado pelo SUS. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.